Vamos falar de um fato recente que causou, né, esse terremoto com mais de 41 mil vítimas na Turquia, atingiu a Síria também. A gente vai tratar do seguinte assunto, que são os riscos geológicos mundiais, os pontos sensíveis da Terra, né, as falhas, os abalos sísmicos, os perigos vulcânicos. E essa placa tectônica, especificamente, né, que atingiu a Turquia, que falha é essa? Outros exemplos e por que esses fenômenos ocorrem? E, principalmente, é possível prever, né, proteger a população dessas catástrofes? E o nosso convidado especialista no assunto, professor Marcelo Assunção, do Centro de Sismologia do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, o IAG. Muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte. A gente já queria tratar desse assunto, entender um pouco melhor, e a cada dia a gente se surpreende com o número de vítimas. Eu li numa reportagem agora pela manhã, um dos especialistas dizendo que o efeito foi de uma bomba atômica, né? Essa placa tectônica, vamos começar por esse exemplo, professor, depois a gente amplia que outros riscos geológicos mundiais existem. É que placa tectônica é essa que causou tamanho estrago? O que de fato aconteceu?
A região da Turquia é uma região de encontro de três placas principais: a placa da Europa, que fica ao norte da falha de Anatólia, e que é a placa da África e a da Ásia. E tem alguns pedaços também, entre essas três grandes placas, tem alguns pedaços de placas menores, como uma placa chamada placa de Anatólia, que é praticamente um pedaço da Turquia. Então é uma região onde os terremotos já são muito frequentes e são conhecidos há muito tempo.
E professor Marcelo, existem outros riscos geológicos já bem conhecidos? Onde eles estão situados?
Com relação aos terremotos, os países de toda a borda do Pacífico são os mais atingidos, né? Uhum. Isso vai desde o Japão, passa por vários países do Pacífico, toda a costa da América do Sul, por exemplo, Chile, Peru, América Central, até passando pela Califórnia e Canadá. Uhum. Esses são os principais. E ao sul do Mediterrâneo também, que vai desde a Itália, passa pela Grécia, Turquia e continua até os Himalaias, pelo Oriente Médio.
Uhum.
São regiões onde os terremotos são muito frequentes, né, e já são bem conhecidos, e são regiões onde já se conhece bem o grau de ameaça dos terremotos.
Agora, é impossível prever quando isso vai ocorrer, quando esse risco é aumentado, pode trazer consequências como essas trágicas, não é? Que a gente está assistindo na Turquia. Como é que isso é acompanhado, professor? Só para a gente ter uma ideia, a gente que não é especialista do assunto, quer entender como é que os serviços de geologia trabalham pelo mundo, que alertas eles emitem, em quanto tempo antes? Quer dizer, é possível prever isso?
Não, infelizmente não é possível prever um terremoto. Não existe nenhum método seguro para se dizer quando que vai ter um próximo terremoto grande e nem o local exato em que ele vai ocorrer. Isso, apesar de ter sido gastos milhões de dólares em pesquisas para prever terremoto, hoje em dia os países mais desenvolvidos nem mais fazem pesquisa para prever terremoto. A maior parte dos sismólogos acredita que jamais é possível prever os terremotos assim, com antecedência, que nem a gente prevê o tempo, por exemplo, né? Você, amanhã vai chover tantos milímetros. No caso de terremotos, isso é impossível. A única alternativa é você se preparar para quando ocorrer um terremoto forte. Tem duas maneiras de você se preparar. Primeiro, você saber quais são as zonas e as falhas potencialmente ativas, né? E nessas regiões você tem que construir suas casas e os prédios de maneira mais segura, né? Você tem normas bem rígidas para que as construções sejam mais resistentes aos terremotos. Né? Uhum. Esse é o grande problema, porque isso custa caro. E às vezes nem sempre os países conseguem melhorar e tornar as suas construções, que já eram mais antigas, né, torná-las mais resistentes. Né?
É,
e o que ocorre, por exemplo, esse terremoto na Turquia foi magnitude 7,8, que é um dos maiores que já ocorreu nos últimos 100 anos na Turquia. Causou mais de 40 mil mortes. Mas já teve outros terremotos trágicos como esse. Em 1999 morreram mais de 20 mil pessoas na Turquia. Então os códigos de construção são sempre aperfeiçoados, né? E as zonas onde a vibração pode ser maior também são mapeadas cada vez melhor, né? Então a única maneira realmente é se preparar, né? E o que ocorre é que os países mais ricos, como por exemplo os Estados Unidos, Japão, mesmo com terremotos dessa magnitude, o número de vítimas fatais é muito menor proporcionalmente. E países mais pobres e sem recursos, por exemplo, no Haiti, em 2010, ocorreu um terremoto de magnitude 7,1, bem menor do que esse da Turquia. E morreram quase 300 mil pessoas, né? Porque era um país sem recursos e as construções não eram preparadas para terremotos fortes.
Sem dúvida. E na Turquia também a gente viu prédios inteiros caírem, né? Parecia que estava acontecendo uma implosão, um ato programado de implosão. Impressionante. Quer dizer, na Turquia, apesar, professor, de todas as, né, de todo o conhecimento sobre os riscos, ali algumas construções de fato são muito antigas. O Japão, o senhor citou o Japão, muito, um número muito menor, porque eles têm tecnologia justamente para responder às consequências do terremoto. Como o senhor disse, não tem como prever o terremoto. Agora, o senhor insistiu muito nos terremotos. Os riscos geológicos, eles são outros? Eles são de que tipo, por exemplo? Os vulcões, por exemplo, são outra característica desses pontos sensíveis da Terra? Aliás, por que acontece? O que que vem? Vem do centro da Terra? De dentro para fora da Terra? O que que está acontecendo que provoca isso?
Os vulcões é um outro tipo de ameaça geológica. E também ocorre mais ou menos nas mesmas faixas da Terra onde ocorrem os grandes terremotos, né? Em toda a borda do Pacífico, como Indonésia, Japão, Itália, Grécia também tem. Na Turquia mesmo não tem muitos vulcões, né? Mas tem na Itália, no Havaí, né? Tanto os vulcões quanto os grandes terremotos estão relacionados à movimentação entre as placas tectônicas. A superfície da Terra tem uma casca mais ou menos de 100 quilômetros de espessura, em média. Cada pedaço, digamos, raspa em relação a outro pedaço vizinho, né? Ali ocorrem os grandes terremotos.
Sim.
E às vezes uma placa entra embaixo da outra. E quando uma placa entra embaixo da outra, isso provoca vulcões. Então, os vulcões, a origem dos vulcões são rochas derretidas que vêm de uma profundidade de 150 quilômetros, mais ou menos. Então, não vem sim do centro da Terra, vem de uma região mais rasa, entre 100 e 200 quilômetros. Os vulcões é um pouco mais fácil de se prever. Ainda nem sempre se consegue prever uma erupção grande, assim, mas os vulcões você pode monitorar um aparelho e você consegue perceber quando que o vulcão está se comportando de maneira um pouco diferente. Começa a aparecer pequenos tremores de terra antes de uma erupção grande. Então os vulcões é possível você emitir alertas e avisar a população com antecedência, né?
Muito
já
bem.
Os terremotos não é possível você prever assim com antecedência.
Compreendo. Agora, professor Marcelo, fica curiosidade, pesquisei isso, quer dizer, há riscos para o Brasil ou para a região onde o Brasil se encontra, para o nosso continente, há algum risco, por exemplo, disso acontecer ou, enfim, há falhas? Explique um pouco para a gente sobre o nosso continente, a América.
Então, na América do Sul, o maior perigo de terremotos é nos Andes, né? São os países como Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, esses são os países onde os terremotos são grandes, porque é justamente um encontro entre duas placas, a placa da América do Sul e a placa do, que a gente chama de placa de Nazca, que é um pedaço da placa do Pacífico. Nessa região os terremotos são muito frequentes e os vulcões também. E tem ocorrido catástrofes de vulcões, por exemplo, na Colômbia, ter uma erupção e derreter um monte de neve, causar assim, um deslizamento e soterrar uma cidade inteira. Isso já ocorreu.
Nossa.
Agora, o Brasil está no meio de uma placa tectônica que está longe das bordas. Então, nesse caso, os tremores bem menores e ocorre com uma frequência também muito menor. Não quer dizer que no Brasil não há tremor de terra nenhum. O Brasil também tem tremores de terra, mas são menores e são bem mais raros.
Qual foi o fato mais recente aqui no Brasil, professor? Ou o Brasil acabou sentindo um tremor nessa área, como o senhor explicou, nos Andes, e pode chegar, o Brasil pode sentir, algumas regiões do Brasil podem sentir? Teve algum fato mais recente que a gente pode citar para começar a concluir a nossa entrevista?
De vez em quando ocorre um terremoto forte nos Andes, no Chile ou na Argentina, e esse terremoto forte, dependendo da profundidade, pode causar, em algumas cidades do Brasil, como São Paulo, por exemplo, pode provocar oscilação em prédios altos. Então é relativamente comum, uma vez a cada 2-3 anos, um terremoto forte nos Andes faz os prédios altos em São Paulo oscilarem, por exemplo. Então isso é um efeito. Mas o Brasil também tem seus próprios tremores. Por exemplo, no ano passado a gente detectou tremores de terra pequenos, magnitude da ordem de 3, 3,5, em cidades como Sete Lagoas, em Minas Gerais. Também tremeu em Divinópolis, em Minas Gerais. Esse ano agora, em janeiro, tremeu no norte de São Paulo, em divisa com Minas Gerais, na região de Poços de Caldas,
Olha só.
Divinolândia, o nome da cidade. A região nordeste também, como Rio Grande do Norte e Ceará, são regiões onde frequentemente ocorrem pequenos tremores de terra. No Brasil já chegou a ocorrer tremores de magnitude 5. Magnitude 5, se ocorrer próximo de alguma cidade, pode provocar danos e até queda de casas que não são bem construídas.
Sim. Portanto, existe o risco, é um risco menor, é isso que o senhor está explicando, ou seja, a localização das principais zonas sísmicas, né, do planeta, da Terra, tem que levar em consideração, então, justamente esse posicionamento das placas tectônicas, como o professor explicou, né? Não é que o Brasil está livre disso, ele citou, deu vários exemplos, mas há riscos maiores, né? Maiores em outras regiões do planeta. Não dá para prever, para a gente concluir, não dá para prever, mas dá para ter, tem como você se preparar para as consequências, quer dizer, diminuir os danos, né? A busca por sobreviventes, as estruturas dos edifícios, é para isso que os países têm de se preparar, né? É essa que é a questão e é essa dificuldade que a Turquia está enfrentando agora, precisou de, inclusive, de serviço especializado vindo de outros pontos, né? De outros países, para poder ajudar. Professor Marcelo Assunção, do Centro de Sismologia do IAG, o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, explicando para a gente esses riscos geológicos. Professor, muito obrigado pelas explicações, pela aula que o senhor deu aqui para o nosso ouvinte, viu, professor?
Nada, disponha. Obrigado, até uma próxima.